só agora chegou, seja bem-vindo. Está com as manhãs 360. Para o explicador de hoje, convidamos a antiga presidente do Instituto da Segurança Social, Ana Clara Birrento. Bom dia, muito obrigada por estar connosco.
Olá, muito bom dia.
Com a sua experiência na área, sente que falta fiscalização nos lares em Portugal?
Não, eu diria que não. O Instituto da Segurança Social tem uma planificação anual, portanto nós não nos podemos esquecer que temos cerca de 5.600 instituições ao longo de todo o país, e portanto acho que temos uma planificação que vai conseguindo fazer esse trabalho e, portanto, temos uma fiscalização proativa, por um lado, não é? E não nos podemos esquecer que os equipamentos têm de cumprir aquilo que, no fundo, são os normativos legais, cabendo ao Estado, que é um parceiro para as instituições de solidariedade social, fazer estas inspeções, auditorias, fiscalizações, aliás, como constam dos estatutos das próprias as instituições de solidariedade social. E, portanto, o Departamento de Fiscalização do Instituto da Segurança Social tem esta planificação, como eu digo, proativa, de fazer, juntamente com o Departamento de Desenvolvimento Social, um outro tipo de, não de fiscalização, mas de acompanhamento técnico, este de maior proximidade, feito pelos centros distritais. E, portanto, eu diria que, por um lado, entre o Departamento de Fiscalização e, por outro lado, entre aquilo que são as unidades de desenvolvimento social dos centros distritais, numa cultura de maior proximidade, que é algo que o Instituto da Segurança Social tem como o grande ponto de excelência de trabalho desta capilaridade que tem ao longo do país dos seus centros distritais, tem aqui duas formas de acompanhamento dos, dos equipamentos sociais, não é? Portanto, claro. temos duas formas de acompanhamento que são importantes e que se articulam entre si, não é?
E, portanto, e temos articulação... relatórios... Ana Clara Birrento, essa articulação funciona bem? Isto é, quem é que em primeira linha tem que decidir então que faz uma fiscalização a um lar? São as entidades regionais, então, como dizia, locais da Segurança Social?
Não, há uma. O Departamento de Fiscalização depende do Conselho Diretivo, não é? Portanto, todos os anos há um plano, no fundo, de ação, um plano de atividades, não é? Do próprio Instituto, onde são definidas as ações que depois são, como eu dizia, nesta lógica de capilaridade, são definidas hierarquicamente, não é? Para os centros distritais. As ações de acompanhamento, essas sim, são definidas a nível local, distrital, pelas unidades de desenvolvimento social, mas que, como eu digo, se articulam com a fiscalização, não havendo, para que não haja também aqui nenhuma intervenção ao mesmo tempo, não é? Portanto, vai a fiscalização e na mesma instituição, ao mesmo tempo, vai também o acompanhamento técnico, a não ser que tal se justifique, não é? Porque há uma denúncia, não é? Porque quer um, quer outro, também podem atuar, também podem intervir, não só proativamente, neste planeamento que é feito desta seleção das instituições, ou porque um dos critérios é porque já não foram, não são visitadas há mais de 24 meses, por exemplo, não é?
Isso é o prazo máximo, os 24 meses?
Sim, 24
devem
meses,
estar
sem
visitas.
Ou então, outra forma de atuar é por denúncia, não é?
Mas, não havendo denúncia e passando esse período, podemos então, enfim, deparar-nos com casos como o de Reguengos de Monsaraz, que claramente havia, enfim, motivos para uma fiscalização apertada, mesmo antes do desfecho que é conhecido a propósito da contaminação por Covid-19.
Pois, mas eu não faço a menor ideia se tinha havido ou não uma fiscalização anterior ou um acompanhamento técnico, não é? Não faço. Eu sobre Reguengos de Monsaraz, como compreenderá, não consigo emitir qualquer opinião porque desconheço completamente o que é que aconteceu. Portanto, não sei se houve ou não.
Mas de forma geral, e olhando para vários casos de lares que foram encerrados e muitas vezes são notícia, por exemplo, enquanto esteve à frente do Instituto de Segurança Social, tem noção de quantos lares mandou encerrar?
Neste momento já não tenho os números, sim, mas sei que no final do ano, nos relatórios, nós tínhamos ali à volta de os legais e os ilegais, não é? Porque também, infelizmente, também temos muitos ilegais. Nós tínhamos um número substancial, não tenho um número exato, mas tínhamos um número substancial, sim. Porque... Diga.
Ia dizer que referia, Ana Clara Barreto, as regras para a fiscalização e como é que é feita esta fiscalização, mas estávamos, claro, a referir-nos a uma situação normal, uma situação não pandémica. Neste momento, em situação pandémica, está previsto o reforço destas visitas aos lares. Sabemos que não chegaram a todos, que há cerca de 2 mil lares que ainda não receberam estas visitas. Olhando para tudo o que está a ser feito nesta situação de pandemia nos lares em Portugal, acha que poderia ter sido feito mais no acompanhamento que foi feito a estas instituições?
Olha, eu não sei, de facto, se calhar poderia ter sido feito mais. Eu acho que, e gostaria aqui de lhe falar de duas coisas que eu conheço muito bem e que comigo funcionavam, até eu estar, funcionavam de facto muito bem, que são duas estruturas que para mim, que sempre... pugnei e foi sempre um trabalho que eu achei muito interessante e que deu sempre muitos bons resultados. Um é algo que está previsto na lei, que é a Comissão Permanente do Setor Social, onde até 2015, que eu tenha conhecimento, tinham reuniões periódicas, mensais, e onde estava, onde tinha assento não só a Segurança Social, mas o Emprego, a Educação e a Saúde, e depois os representantes nacionais das instituições de solidariedade social, portanto estamos a falar das Misericórdias, das IPSS, das mutualidades, das cooperativas, e portanto que tinha como principal objetivo fazer uma concertação estratégica de tudo aquilo que deveria ser feito, portanto isto digamos a um nível mais macro, e depois temos algo que eu infelizmente não ouço tanto quanto deveria, mas que para mim acho que é um instrumento de trabalho fundamental, exatamente neste tipo de concertação estratégica a nível mais micro, a nível do concelho, que é o programa Rede Social, que é algo que nós não ouvimos falar muito, que é algo que é único na Europa, e que a nível dos concelhos é só presidido, só neste sentido aqui enfatizando a palavra só, presidido pelos presidentes da Câmara ou pelos presidentes de Câmara ou a quem eles deleguem, que às vezes são os vereadores da área social.
E acha que esse programa não correu bem nesta situação pandémica?
Não faço ideia, mas este programa Rede Social tem o chamado Conselho Local de Ação Social, onde estão todas as entidades, não é? A Segurança Social, a Saúde, a Câmara, todas as entidades que têm responsabilidades nas diferentes áreas no concelho. E ainda tem uma estrutura mais micro, que é a Comissão Social de Freguesia, que, como entende, ainda tem um conhecimento mais detalhado, pormenorizado, do que está a acontecer numa determinada freguesia. Se isto funcionou ou não, não sei.
Do seu conhecimento, Ana Clara Birrento, funcionavam estes programas de rede social quando dirigiu o Instituto de Ação Social?
Quando eu dirigi o Instituto da Segurança Social, quando a doutora Mariana Ribeiro Ferreira dirigiu o Instituto da Segurança Social, foi um dos programas que de facto nós impulsionámos. Ele existia, ele existe desde os anos 80, e portanto foi sempre algo que nós impulsionámos, portanto estávamos presentes, eu, porque antes de estar no Instituto fui diretora de um centro digital e portanto estive sempre presente nos conselhos locais de ação social e enquanto também presidente do Instituto sempre impulsionamos este tipo de programas, porque é efetivamente este tipo de programa este tipo de trabalho em rede que permite este tipo de conhecimento, não é? E este tipo de articulação entre entidades.
Mais local. Agora, em relação à Comissão Permanente do Setor Social, também nos disse há pouco que na altura tinha reuniões mensais. Tem ideia se continua a funcionar com essa regularidade?
A última informação que eu tive é que não funcionaria já com essa regularidade, mas não sei, é uma questão do observador investigar.
Deixa-me perguntar pelo programa que foi anunciado pelo Governo ontem, de injeção de 100 milhões de euros no setor social até ao final do ano. Considera que é um valor suficiente para fazer face a creches, centros de dia, lares?
Olha, eu não gostaria de entrar aqui em questões de avaliação da ação governamental, mas aquilo que eu lhe posso dizer, a título neste momento meramente pessoal, é que eu acho que colocar dinheiro em qualquer setor que seja da economia, sem primeiro criarmos algumas bases de capacitação e de formação dessas mesmas bases, não é? E, portanto, estamos a falar do setor social, portanto, também darmos a possibilidade às instituições, e sabemos e temos que ser claros, e estamos a falar aqui de um explicador, temos que explicar às pessoas estas coisas, não é? Muitas das instituições ao longo do país não têm elas próprias a capacidade, por exemplo, para fazer um plano de contingência. Não é? E portanto estar a colocar dinheiro sem primeiro ir à base e começar por perceber quais são os problemas que estão na base, formando, capacitando os trabalhadores, os próprios órgãos sociais, não parece que seja se calhar a melhor solução. Colocar no topo, tapando no topo sem ir à raiz.
E para lá desta injeção de capital, desta injeção de muitos milhões de euros nos lares, mas também nas creches e nos centros de dia, focando aqui apenas nos lares, há uma questão que tem sido referenciada nos últimos dias, que é a presença de médicos nestes estabelecimentos. Acha que devia ser reforçada a presença de médicos e de enfermeiros nos lares, nestas instituições, principalmente nesta situação de pandemia, sendo que isso foi bem calculado nesta situação?
Em termos daquilo que são os estatutos das IPSS, nas estruturas residenciais para pessoas idosas, ou nos lares, como normalmente as pessoas conhecem, portanto, o enfermeiro, de acordo com o rácio de utentes, deve haver um ou dois enfermeiros, como eu digo, de acordo com o rácio. O médico não é obrigatório, não é? Embora deva haver também, uma, duas vezes por semana, um médico ir lá, mas não é obrigatório em termos de corpo clínico ter um médico, não é? Até porque nós temos que perceber aqui uma coisa, e há uma coisa que eu também gostava de deixar muito clara: um lar não é um hospital, uhum, não é? Um lar não é para cuidar de questões de saúde, não é? Mas um hospital também não é para ter as pessoas lá eternamente, não é? Uhum. O hospital é para trabalhar, para tratar questões de agudos, digamos assim. E, portanto, já que me falou há bocadinho da questão desses milhões de euros que estão a entrar, se calhar nesta fase era bom também nós percebermos que algum dessa verba, desses fundos, poderia ser para, de uma vez por todas, pensarmos, por exemplo, naquilo que é... aquilo que foi um salto civilizacional muito grande, a questão do envelhecimento. Nós de facto estamos a viver muito mais anos, mas também sabemos que a qualidade de vida dos nossos maiores, chamamos-lhe assim, dos nossos idosos, chega a uma determinada altura que necessita de cuidados que os lares não têm capacidade, porque não são de facto locais para tratar questões de saúde. E, portanto, apostar nos cuidados continuados, por exemplo.
Há pouco a Ana Clara Birrento disse que havia de facto uma regularidade, um prazo máximo para as visitas aos lares. batendo isso com os milhares de lares que nós temos, de facto há meios para cumprir essas regras, essas boas práticas?
O Instituto tem e vai recrutando inspectores, não é? Portanto, vai fazendo concursos para recrutar inspectores. Portanto, neste momento, como digo, já há 5 anos que eu não estou no Instituto, não sei como é que estão os recursos humanos para o quadro de pessoal na área dos inspectores. Mas acredito que sim, porque sabe que o Instituto da Segurança Social, o próprio Ministério, sendo uma máquina pesada, há uma coisa que tem muito boa, que são os seus recursos humanos. E, portanto...
E por regra, no terreno, o que é que encontram? Encontram muito profissionalismo na gestão destes lares, que muitas vezes são empresas privadas ou IPSS, ou ainda também há algum amadorismo, voluntarismo, mas com algum amadorismo também na gestão destas entidades?
Eu diria que se encontra um pouco de tudo, não é? Eu diria, não é amadorismo, acho que não adjetivava dessa forma, é sim o voluntarismo, não é? Que às vezes o desconhecimento, não é? Muitas vezes encontramos pessoas já de alguma idade em determinados sítios mais recônditos do nosso país, que não têm tanto acesso à informação e que, portanto, aí também, mais uma vez, reforça o papel dos técnicos da Segurança Social, destas visitas de acompanhamento, que são visitas com caráter sobretudo pedagógico, de ajuda, de ver o que é que não está tão bem, de se há alguma recomendação a fazer, portanto de ir acompanhando de facto os técnicos e os próprios órgãos sociais, que são sempre avisados destas visitas de acompanhamento técnico, reforço. Portanto, sim, aí sim podemos ter aqui algum voluntarismo, eu não lhe chamaria amadorismo.
A antiga Presidente do Instituto da Segurança Social, Ana Clara Birrento, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada por ter estado connosco na Rádio Observador.
Muito obrigada.
Um bom dia, muito obrigada.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.